Salve, salve, amigos do Análise Verdão. Tá começando mais um podcast das palestrinas e finalmente dessa vez vamos falar de mais uma vitória das meninas, vitória de virada. Um jogo difícil, complicado contra o São José no estádio do Canindé, né? Então a gente tem bastante coisa para falar, alguns apontamentos para fazer também a respeito desse jogo da equipe do Palmeiras feminino que está aí brigando para se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista. Lembrando que o Campeonato Brasileiro já acabou, infelizmente não ficamos com o título, mas garantimos nossa vaga na Libertadores. Estamos brigando agora pelo Paulista, Libertadores do ano que vem, tá, gente? Eu sou Valéria Contado, vou passar esses próximos minutinhos com vocês para falar disso. E quem está aqui comigo é a minha amiga Grazi. Grazi, seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos escutar.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Val, Laís. É sempre um prazer estar com vocês aqui falando do Palmeiras feminino. Foi um jogo bastante complicado, né? A gente conseguiu o resultado nos últimos minutos. Era um jogo que a gente esperava a vitória até pelos últimos resultados ruins que a gente vinha tendo. Então era meio que uma obrigação a gente conseguir a vitória. Então foi um resultado muito importante, a gente vai falar sobre isso, sobre como o Palmeiras se comportou em campo, como conseguiu essa vitória no último minuto, praticamente no último minuto, mas a gente está bastante feliz com os 3 pontos, torcer agora por mais uma combinação de resultados amanhã com outros times, né, que estão ali próximo ao Palmeiras, projetar os próximos jogos para a gente conseguir essa classificação, que é muito importante para a gente.
É uma classificação importante para a sequência da temporada, né? E, bom, vamos falar bastante disso, vamos falar dessa temporada doida do Palmeiras também. E quem está aqui com a gente para conversar sobre isso hoje é a minha amiga Laísa. Laísa, seu bom dia, boa tarde, boa noite.
Oi, Val, oi, Grazi, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo a gente. Que saudade que eu tava de gravar podcast, fazer uns jogos aí que eu não venho pro podcast. Mas, felizmente aqui, né, para falar de uma vitória de virada, né, que de virada é mais gostoso. Mas um jogo doído pro Palmeiras, um jogo que eu esperava, sinceramente, que fosse mais fácil. Mas o Palmeiras salou aí, felizmente conseguiu a virada no segundo tempo. E no fim é isso que importa, né? A gente vai falar aqui dos erros e dos acertos do time. Espero que o Palmeiras aprenda também com esses erros e acertos. E vamos lá, né? Vamos aí avançando no Paulista, que agora é o campeonato que a gente está disputando nesse ano, né? Porque o Brasileiro já acabou, então o foco agora tem que ser no Paulista. Então as vitórias a partir de agora se tornam cada vez mais importantes, né?
Sim, cada ponto, cada briga por ponto ali tá valendo. E hoje valeu 3 pontos, né? O Palmeiras conseguiu aí de virada, como as meninas já citaram, eu já falei também. Bateu São José lá no estádio do Canindé. Jogo complicado aí, mas vamos começar falando sobre alguns pontos decisivos sobre esse jogo. Começando pela escalação, né? Tivemos hoje um time um pouco misto, né? Um pouco mesclado aí. Julie, Tainara, Agostina e Thaís, Manuela, Camilinha, Duda Santos, Júlia Bianchi, que um detalhe aqui apenas para citar, tem uma montagem da bichinha tadinha da Júlia Bianchi na escalação, porque ela não estava no Media Day, porque ela estava na seleção, então Federação Paulista e Palmeiras providenciem essa foto, porque ela tá destoante aqui. A Rafa também, Otília Dandara, sob o comando do professor Ricardo Belli. E, mais uma vez, não vejo a Chu no banco de reservas. As reservas são Tati Amaro, Carolzinha, Carol Arcanjo, Bruna Caldeirão, Catrine, Ari Borges, Giovana, Ana Clara e Carol Baiana. Grazi, queria começar perguntando para você qual foi o comportamento desse time titular hoje, no início do jogo, como que você enxergou, onde estavam as peças, porque a gente sempre fala, né, a escalação do Belli sai, às vezes a gente imagina, por exemplo, que ele vá com uma trinca de zagueiras, e nem sempre é isso que acontece. Então, qual foi o comportamento das meninas hoje em campo?
Val, é uma escalação bem mostrando como o Belly vem dando rodagem para as meninas no Campeonato Paulista, né? Quando a gente estava disputando o Campeonato Brasileiro, ele estava indo com o time misto até para dar para não desgastar tanto as nossas titulares. Então ele estava indo com o time misto e hoje novamente fez isso, né? A gente viu a Ari Borges no banco, a Catrine também. Então ele fez essa mescla, a gente viu a Manuela no time titular, a própria Dandara. Então a gente viu a Camilinha, né, fazendo tanto, buscando nas laterais, tanto pela direita quanto pela esquerda, se movimentando bastante. A gente viu o trio de zagas, né, a Thaís, a Agus e a Tainara. A Manuela também, a Manuela e a Camilinha pelas laterais ali, tentando buscar o jogo. O primeiro tempo não foi muito bem, a gente estava com muita dificuldade em encontrar alguns espaços na defesa do São José, tanto que a gente fez mais o jogo pelas laterais mesmo, já que o meio-campo estava muito congestionado, estava muito difícil de chegar. A gente sabe que o Palmeiras é um time muito intenso, né? Um time que marca muita pressão, que tenta chegar com mais facilidade à área do adversário. E hoje não estava com essa facilidade, apesar de ser um time mais inferior, que a gente sabe que é o São José, né, comparado a outras equipes, a gente encontrou muita dificuldade. A marcação das meninas estava muito boa, a gente não estava conseguindo. A nossa defesa também não estava marcando muito bem. Hoje a gente teve um pouquinho de dificuldade, deu mais espaço para o São José também, no primeiro tempo. Na minha percepção, o São José foi até melhor, não só pelo gol que a gente sofreu, mas pela forma como a gente jogou. A gente teve muita dificuldade, como eu já falei, o São José encontrou muito mais espaços. A gente teve algumas falhas defensivas ali, fazendo com que o São José chegasse com mais perigo à nossa área, não só pelo gol, mas em outras oportunidades. A gente sofreu um pouquinho. Então, o Palmeiras, mesmo com as três zagueiras, teve um pouquinho de dificuldade nesse primeiro tempo, né? Mesmo com essa mescla, a gente sempre fala de questão de entrosamento, mas a gente esperava que o Palmeiras mostrasse um pouquinho no primeiro tempo, e não foi bem isso, né? A gente saiu perdendo por 1-0, já vem com o psicológico um pouquinho abalado depois da perda do Campeonato Brasileiro, né? A gente já vinha de derrota também para o RB Bragantino, então a gente estava esperando uma postura um pouquinho mais até ofensiva do Palmeiras, a gente encontrou um pouquinho de dificuldade. Mas a proposta do Belly, que a gente sempre imagina de ser mais ofensivo, de ter mais intensidade, a gente não viu isso muito no primeiro tempo. Veio ver mais no segundo tempo, até porque o Palmeiras precisava do resultado, né? Então, obrigatoriamente você tem que ser mais ofensivo, porque você vai ter que ir em busca do empate, da vitória. Mas a gente viu um Palmeiras buscando muito pelas laterais no primeiro tempo, com a Camilinha, com a Manuela. O meio de campo não estava funcionando muito bem, a gente teve poucas oportunidades de fazer gols, então foi bem difícil. Mas o importante, né, como a gente sempre fala, também a vitória, da forma como foi, porque os 3 pontos são muito importantes para essa fase do campeonato, né, já que a gente não estava no G4, então é mais do que jogar bem, acho que o mais importante são os 3 pontos. E mesmo que a gente não tenha feito um bom atrativo no primeiro tempo, a gente conseguiu fazer isso no segundo tempo, conseguiu criar mais chances, né? Mas o Palmeiras no primeiro tempo deixou um pouco a desejar com essa escalação. Aí no segundo tempo teve a entrada da Ari, né? Que a gente sabe que é uma jogadora que pode fazer ali um contra um, pode melhorar significativamente ali o jogo do Palmeiras. Mas foi basicamente isso que aconteceu, Val.
É isso mesmo, né, que a Grazi estava falando. Eu acho que assim, o Palmeiras hoje no primeiro tempo não jogou como joga, como a gente já viu o Palmeiras jogar. Foi realmente um primeiro tempo assim bem abaixo do que a gente estava acostumado a ver, né, de Palmeiras, assim, principalmente no brasileiro. Era um jogo assim que a gente esperava que fosse mais fácil, porque o São José no brasileiro não teve uma boa campanha, e também agora no Paulista não está como os times da ponta da tabela, então a gente esperava que fosse um jogo mais fácil. E o Palmeiras tomou um sufoco no primeiro tempo, como a Grazi falou. O São José soube jogar melhor. Sobre fazer dar mais certo, né, o jeito de jogar da equipe, porque o Palmeiras Com as meninas ali, a Dandara e a Manuela pela lateral esquerda, o Palmeiras estava tentando muito por aquele lado, mas o Palmeiras não conseguia passar da última linha delas. A Evelyn do São José soube brincar muito as meninas ali pela esquerda. Na direita, a gente assim, viu a Oti nos primeiros minutos, mas depois a Oti sumiu no jogo. Então foi assim. Foi um primeiro tempo realmente complicado. As nossas linhas defensivas, né, na nossa defesa. O Palmeiras, como sempre, tentando jogar mais avançado, mas aí o São José, quando conseguia a bola, porque a posse de bola, apesar do Palmeiras não estar muito bem, a posse de bola foi maior do Palmeiras, mas o São José, quando pegava a bola, conseguia achar os espaços que queria na nossa defesa. E isso foi uma coisa que aconteceu no jogo do Corinthians na final, que o Palmeiras, quando passava por uma zagueira ali, quando o Corinthians passava por uma zagueira do Palmeiras, encontrava todo o espaço, chegava livre no gol, e o São José fez isso também. Várias vezes levou assim perigo sozinha. Algumas jogadoras chegavam sozinha até a Julie. Então, assim, o Palmeiras realmente pecou também na defesa hoje. Então, realmente, o primeiro tempo não foi um primeiro tempo positivo para a equipe. Foi um primeiro tempo assim bem complicado mesmo. Quando a gente foi para o segundo tempo, quando acabou o primeiro tempo, eu já pensei, tipo, não, tem que mudar, tem que mexer, porque senão o São José tem chance de ampliar esse placar e a gente não vai conseguir virar. E era uma vitória que o Palmeiras precisava muito. Então, assim, acabou o primeiro tempo, era literalmente ou muda, ou então a gente vai tomar a derrota do São José e a gente vai perder esses 3 pontos. Mas no segundo tempo, felizmente, o Palmeiras melhorou. Acho que a gente vai falar disso melhor daqui a pouquinho. Não vou dar muitos spoilers, mas o Palmeiras melhorou bastante. E aí, com as mudanças, né, que a Grazi comentou, a gente conseguiu buscar, esses 3 pontos, né, que foi muito importante pra gente.
Aqui no Análise Verdão a gente tem a cultura do spoiler, né? A gente gosta de dar umas pistas do que a gente vai falar, acho bacana. Aproveitando a fala da Laysa, né? Que o Palmeiras teve uma certa dificuldade aí para preencher os espaços e evitar que o São José jogasse. Grazi, pode falar um pouquinho mais dessa questão? O que que faltou para o Palmeiras se organizar nesses espaços, que era um time super compacto, né? Que era um time que tinha essa organização. O que que aconteceu com o time que perdeu isso agora nesse momento?
Valsi, contra o RB Bragantino a gente praticamente não sofreu tanto. Hoje, contra o São José, principalmente no primeiro tempo, a gente sofreu bastante, né? Em algumas falhas de marcação, alguns erros de passe que a gente notou que o Palmeiras vinha fazendo, seja na saída de bola ou em alguns momentos ali que a gente estava com a posse de bola. Principalmente na nossa área, a gente e as meninas do São José conseguiam roubar a bola com uma facilidade um pouco maior, né? Eu não sei se isso se passa muito pela fase que a gente está passando, já que a gente estava um pouquinho conturbado, né? Vinha de derrota, por exemplo, para o RB Bragantino, a gente perdeu o título brasileiro, então meio que isso mexe com o psicológico das meninas. Então, não só no setor defensivo, mas como no setor ofensivo também, com as nossas finalizações um pouquinho erradas. Então, o Palmeiras teve muita dificuldade quando tinha posse de bola, a gente errava muito passe. Então, o São José conseguia recuperar com um pouquinho mais de facilidade, que é algo que, como você mesmo falou, o Palmeiras normalmente não erra tanto isso, né? A gente às vezes deixa muitos espaços quando a gente vai muito para o ataque, acaba que deixa esses espaços mais pro time adversário, mas hoje o Palmeiras teve muita dificuldade quando estava tentando sair com a bola, ou a gente fazia algum lançamento e o São José conseguia recuperar. Então foi algo que a gente notou muito nesses espaços dados pro São José, que é algo que normalmente a gente não faz, né? A gente tem uma facilidade maior em sair jogando, conseguir fazer essa transição ofensiva muito bem feita, mas hoje a gente estava com muita dificuldade mesmo. Tanto que o São José conseguiu abrir o placar em uma jogada. quase num bate-rebate ali, numa bola aérea, né? A Julie, ela espalmou para frente e a jogadora do São José sozinha aproveitou e chutou de primeira e a gente sofreu o gol, que era algo que, pelo que estava mostrando, eu já até meio que esperava que talvez o São José fosse sair na frente, porque o Palmeiras não estava bem defensivamente, a gente também estava pouco produzindo na frente. Então foram erros defensivos ali pontuais, que normalmente a gente não tem, mas muito em função de alguns erros de passe. É, em ter a posse de bola e perder muito fácil, e principalmente nessa saída de bola, que é algo que a gente valoriza muito, mas que não estava dando muito certo, né? Então é algo para novamente rever. A gente vem tendo alguns erros muito, muito fundamentais na partida, que vem custando muito a vitória para a gente, né? A gente, contra o RB Bragantino, a gente amassou a equipe adversária, a gente veio tomar um gol no fim do jogo, e hoje tomou no primeiro tempo, tivemos a reação no segundo tempo, mas é algo para ficar alertado, porque contra um time inferior, a gente não pode dar esse tipo de bobeira, né? Contra um time com mais qualidade, às vezes a gente até entende. Mas hoje era um jogo muito importante, como a gente falou, para vencer e que não poderia ter dado esse tipo de vacilo. Mas no primeiro tempo, o Palmeiras foi bem abaixo, tanto defensivamente quanto ofensivamente, e que são erros que tem que melhorar, porque no próximo confronto é um jogo de 6 pontos, né? É uma equipe muito mais qualificada que vai aproveitar novamente esses espaços se o Palmeiras der. Então é para tomar cuidado e para nos treinamentos ver o que pode fazer para melhorar, porque o Palmeiras defensivamente a gente sabe que a gente vai muito bem, né? Então não pode deixar vacilar, nem pode perder o psicológico nessa questão, porque senão pode custar muito caro para a gente.
Eu tenho notado nesses últimos jogos, desde a final, né, que o Palmeiras vem cometendo alguns erros de fundamento também, né, tipo de domínio, de passe, inclusive, erros que não eram cometidos pela equipe antes, né? Eu acho que essa final mexeu um pouco com a estrutura, com o psicológico da equipe. Precisa voltar, precisa. Palmeiras entrava muito concentrado no jogo, né? E não sei se acabou se tornando um banho de água fria, mas eu acho que o time perdeu um pouquinho dessa concentração até, né? Era algo que a gente sempre admirava muito. Mas, Laysa, se no setor defensivo, no primeiro tempo, o Palmeiras não foi bem, no ofensivo, igualmente, o Palmeiras não conseguiu fazer uma partida consistente ali, não conseguiu incomodar muito. Um dos pontos citados aqui quando a gente estava fazendo a nossa pauta foi a questão do uso da lateral. O uso da lateral já era um recurso muito trabalhado pelo Palmeiras, principalmente quando a gente tinha a Bruna Calderan e a Maria Alves, né, ali naquele canto. Era uma dupla que a gente elogiou muito, inclusive no jogo contra o Grêmio, né? Mas o que que aconteceu hoje com essa lateral? Por que que não deu certo? Qual que é o caminho que o Belly tentou usar para chegar no gol do São José hoje pela lateral?
Val, como você colocou, né, o Palmeiras não soube fazer o aproveitamento desse recurso de atacar pelas laterais, que era um recurso que o Palmeiras utilizava bastante, como você mesmo citou agora, com a Bruna Calderano e com a Maria Alves. O Palmeiras hoje tentou bastante, hoje na lateral esquerda, principalmente com a Dandara e com a Manuela, o Palmeiras tentou bastante. Mas assim, como vocês estavam falando, o Palmeiras erra muito passe, o Palmeiras erra muito domínio. Então o Palmeiras tentava sair em velocidade e quando não perdia a bola, porque era desarmado, era um toque de passe, era um toque errado, era um passe que perdia. Então assim, o Palmeiras realmente não soube aproveitar. E o Palmeiras tornou esse jogo pelas laterais até repetitivo. A gente viu o Palmeiras o primeiro tempo inteiro usando só isso. Quando não era bola parada, era pelas laterais. O Palmeiras não usou meio campo. O Palmeiras não conseguia criar o meio campo e avançar pelo meio. O Palmeiras só usou lateral. E era principalmente a lateral esquerda, que era onde tinha uma jogadora do São José, que é a Evelyn, que estava muito bem, sabendo desarmar muito bem as meninas, e pegava a bola e ia com tudo. E aí o São José conseguia encontrar os espaços dele. Então, assim, o Palmeiras estava literalmente insistindo no erro, porque era um recurso que estava insistindo, mas que não estava dando certo. Então, passou muito tempo tentando fazer alguma coisa que não estava sendo proveitosa. E aí nessa o Palmeiras foi perdendo. Parece que o São José aprendeu exatamente o que o Palmeiras tentava fazer. E aí o Palmeiras tentava inverter, tentava fazer lá pela direita. Mas quando era pela direita, o Palmeiras até conseguia chegar mais perto, mas não conseguia ser efetivo. O Palmeiras, apesar de chegar perto da área, não conseguia levar perigo ao gol da goleira Zani. A Zani fez defesas muito tranquilas. Quando era bola parada, o Palmeiras até chegava, o Palmeiras tentou escanteio, teve falta, enfim. Mas assim, levar perigo o primeiro tempo, se a gente contar assim, ó, uma defesa da Zani, e não foi uma defesa difícil, foi uma defesa até tranquila, foi muito. O Palmeiras realmente não soube ser efetivo nesse primeiro tempo. E é uma coisa engraçada, né? Porque a gente comentou várias vezes aqui em podcast sobre o Palmeiras precisar de uma referência no ataque. E a gente sempre falou, né? Nossa, o Belly poderia tentar usar Dandara, o Belly poderia tentar usar Otília. E hoje as duas eram titulares, mas elas não conseguiram ser essa peça. O Palmeiras, de verdade, não conseguia. Quando chegava ali, faltava uma peça, faltava aquele último detalhe. O Palmeiras sempre pecou muito em finalização, mas hoje, de verdade, não conseguiu criar, não conseguiu levar perigo, porque toda vez era a mesma coisa. Chegava, era desarmado, chegava, errava o passe. E foi assim, foi um looping. O primeiro tempo inteiro foi assim, muito, muito parecido à ofensiva do Palmeiras. E o Palmeiras, acho que tentou investir bastante nisso, porque sabia que era uma coisa que dava certo, porque em muitos jogos isso deu certo. O jogo contra o Inter, na semifinal, o jogo contra o Grêmio, nas quartas de final no Brasileiro, o Palmeiras usou muito isso, a gente elogiou muito, né? Essa lateral que o Palmeiras fazia, esse corredor na lateral. A dobradinha da Bruna com a Maria Alves, mas hoje, de verdade, foi a única tentativa do Palmeiras e o Palmeiras estava insistindo no erro. Não deu certo definitivamente.
Bom, eu vou passar essa próxima pergunta para as duas, começando pela Grazi, a respeito dessa questão do meio-campo. O que que aconteceu que o Palmeiras não jogou tanto pelo meio-campo? Porque assim, tudo bem, a gente estava com um time mais misto, né? Mas um pouco diferente do que as peças que a gente poderia dizer que estamos acostumadas a ver, mas assim, a gente tem Duda Santos no meio-campo, a Rafa mesmo, não sei se ela estava jogando pelo meio, mas a Júlia Bianchi também, a própria Camilinha, que de vez em quando também cai pelo meio-campo, apesar de muitas vezes a gente vê ela pela lateral, a gente vê ela em todo canto do campo. Por que que o Palmeiras hoje optou por fazer esse jogo de lateral e não passar a bola tanto pelo meio-campo, que é um departamento muito forte na equipe do Palmeiras? A gente sempre falou isso e sempre ressaltou isso, que a criação e o meio-campo do Palmeiras são muito importantes, Grazi. Ou foi a característica do São José que ofereceu isso, ou foi uma escolha mesmo do Palmeiras?
Amiga, eu acho que foram as duas situações, né? Porque a gente sabe que o Palmeiras tem um meio de campo muito forte, né? Quando a Júlia Bianchi, ela tá muito inspirada, então ou ela faz gol, ela faz assistência, ela faz a criação de jogadas. O mesmo acontece com a Duda, a Rafa. Então, é um meio de campo muito forte. Só que hoje o Palmeiras realmente teve muita dificuldade de chegar na área do São José. Isso melhorou no segundo tempo, mas no primeiro tempo estava um meio de campo muito congestionado. Elas estavam marcando muito bem, a gente não estava conseguindo fazer essa transição ofensiva com muita dificuldade mesmo, por essa questão de elas estarem fazendo uma boa marcação, de elas não estarem dando tantos espaços, como a gente já encontrou contra outros adversários. Então, o São José deve ter estudado bastante a equipe do Palmeiras, né, para vir mais preparado, porque a gente sabe que quando o Palmeiras consegue fazer essa transição ofensiva muito bem, com essa intensidade, a gente consegue marcar gols, consegue ter mais perigo e ter mais finalizações no jogo. Mas hoje teve muita dificuldade, o São José não estava deixando as meninas jogarem, estavam marcando muito bem. Então, a única opção que o Palmeiras encontrou foi explorar pelas laterais, né, para ver se conseguia, para quando chegasse ali na linha de fundo, conseguir fazer um cruzamento, para tentar essa bola aérea do Palmeiras, que a gente sabe que é muito forte, mas que realmente estava muito complicado, porque a gente não estava conseguindo fazer essas infiltrações, a gente não estava conseguindo chegar com mais facilidade. Hoje a Júlia, no primeiro tempo, achei ela um pouquinho mais apagada em comparação a outros jogos, a Duda Santos também. Mas a gente viu o Palmeiras tentando, só que realmente, eu acho que é como a gente sempre fala e como você mesma, Val, fala, porque não é só o Palmeiras que está em campo, né? Tem outro adversário. E quando outro adversário ele consegue anular o que a gente está querendo propor em campo, às vezes não é só culpa nossa, mas culpa da boa marcação da equipe adversária. O Palmeiras tentou muito pelas laterais, como eu já falei, a gente viu muito a Camilinha fazendo essa movimentação pelo lado esquerdo, pelo lado direito, para tentar chegar à área adversária com um pouquinho de mais facilidade, como eu falei, porque realmente estava muito difícil. Então, hoje a gente não teve muitas oportunidades para fazer essa criação de jogadas. A gente foi mais pelos cruzamentos, tentando escanteio, principalmente no segundo tempo, que o Palmeiras foi um pouquinho melhor, mas realmente no primeiro a gente teve muita dificuldade nessa questão, muito mais em função também da boa marcação do São José, que impossibilitou com que a gente fizesse essa criação de jogadas, né? Então, quando tá muito difícil de um jeito, você vai explorar de outras formas que você também vai bem, porque o Palmeiras tem laterais muito, muito boas que conseguem fazer a função tanto defensivamente quanto ofensivamente, né? A gente sempre fala da Bruna Caldeirão, por exemplo, quando ela fazia essa dobradinha com a Maria Alves, que na Laísa fala. Então elas conseguem chegar para fazer um cruzamento, conseguem fazer essa transição ofensiva muito bem também pelas laterais. Então foi a melhor forma que a gente encontrou de tentar atacar o São José, mas sem muita efetividade, já que a gente teve muita dificuldade nessa questão, entendeu? Mas acho que foi um pouquinho mais de mérito também do São José, porque realmente elas conseguiram marcar muito bem, a gente estava com muita dificuldade, como eu já falei, de fazer essas infiltrações. Então foi o meio de campo do Palmeiras que não funcionou muito no primeiro tempo. A gente teve poucas oportunidades com criação de jogada das meninas, então ficou faltando muito isso. Mas é como a gente já falou, é olhar o que não deu certo para quando chegar no próximo jogo a gente ter outras alternativas para não ficar tão bloqueadas, né? Porque o nosso meio de campo ele é com muita qualidade. Mas a gente vai ter que se virar para tentar melhorar nisso nos próximos jogos. A gente também tentou em alguns momentos em chute de fora da área, né? Já que como estava muito difícil chegar na pequena área do São José, mas que a gente não conseguiu ter muito sucesso também. Então foi um meio de campo que ficou muito impossibilitado de jogar, mas pela marcação do São José.
Engraçado como são as coisas, né? A gente, quem acompanha o Análise Verdão, enfim, sabe que a gente sempre fala que o jogo de futebol em si é um caos, né? E o que os times tentam fazer para vencer uma partida, ter uma estratégia, é controlar esse caos. O que que desandou para o Palmeiras nesse sentido, Laysa? O Palmeiras era um time que conseguia controlar esse caos, né? Tava muito bem, mesmo saindo perdendo em alguns momentos, conseguia se reestruturar e se reforçar no meio da partida para conseguir controlar esse caos, e hoje foi um pouco diferente, né? O Palmeiras sofreu até demais com o caos e também não conseguiu passar a bola pelo meio de campo. O que que aconteceu?
Olha, Val, eu acho que uma explicação assim que a gente pode encontrar para que tudo isso... Pelo menos é o que parece, sabe? Que é muito psicológico das meninas. Parece que o time do Palmeiras tá entrando em campo muito menos confiante, sabe? No jogo contra o Bragantino, na última partida do Paulista, nem tanto, porque o Palmeiras conseguiu criar bastante oportunidade, né? Pecou em finalização. Mas hoje parecia que o primeiro tempo o Palmeiras entrou apagadíssimo, sabe? Era um time que parecia que... Não sei, tipo, as peças não estavam encaixando, o time parecia que estava nervoso, as meninas não estavam, parecia que não estavam se conversando muito bem para fazer dar certo. Então, realmente, a gente viu os nossos setores pecando muito, como a Grazi falou. Hoje eu também achei que no primeiro tempo a Júlia Bianchi, a Duda Santos, elas estavam bem apagadas. A Otília no ataque estava bem apagada também. A Camilinha, no começo da partida, até que aparecia mais, mas depois ela também sumiu. Então, foi assim, foi um jogo muito apagado das meninas. Foi um jogo que a gente, o primeiro tempo, a gente não consegue olhar e destacar, tipo, falar, tipo, não, hoje o Palmeiras jogou como sabe jogar. Porque não, o Palmeiras hoje jogou muito abaixo mesmo do que sabe. As meninas entraram muito apagadas, tanto que o primeiro tempo e o segundo tempo são completamente diferentes. Porque o segundo tempo, O Palmeiras resolveu entrar para jogar para frente, aí, tipo, avançou as linhas e o São José se trancou todo. E aí o Palmeiras foi, o Palmeiras atacou, o Palmeiras pressionou, mas no primeiro tempo, realmente, assim, ó, foi um apagão do Palmeiras. Foi um jogo bem abaixo mesmo do que a gente está acostumado. Foi um primeiro tempo, assim, que realmente, se não mudasse a postura, se voltasse para o segundo tempo como estava no primeiro, a gente teria perdido o jogo. Provavelmente o São José teria feito mais gols, porque realmente o primeiro tempo do Palmeiras foi muito, muito abaixo.
Pronto, estou satisfeito.
Todos somos um! Avante, palestra!
Vamos! O melhor é ser campeão!
O Grazi, a Laysa citou o segundo tempo, então eu já queria entrar nesse assunto. O que que mudou do segundo tempo para o primeiro? Qual que foi a postura nova do Palmeiras para a segunda etapa?
Val, como a gente sempre fala do Palmeiras ter um psicológico muito bom, né? A gente teve um psicológico um pouquinho afetado com essa decisão de Campeonato Brasileiro, com esses últimos jogos no Campeonato Paulista que a gente não estava conseguindo vencer. Então, são pequenas coisas que afetam muito as meninas, né? O Palmeiras saiu perdendo no primeiro tempo, fechou o primeiro tempo 1-0 para o São José. Então, deve ter tido aquela conversa um pouco mais contundente para que o Palmeiras voltasse melhor para o segundo tempo, porque, como a gente sempre fala, o Palmeiras tem um bom time, o Palmeiras pode bater de frente com qualquer outra equipe do futebol feminino, pela qualidade das meninas, mesmo com essa mesclagem que o Belly fez no primeiro tempo, né? Então, o Palmeiras conseguiu voltar melhor para o segundo tempo, muito mais em função de ter que sair mais para o jogo. O São José ficou um pouquinho mais fechado, né? Até por estar à frente do placar, então necessariamente elas não iriam precisar se expor tanto, até por já estar vencendo e para não tomar um contra-ataque do Palmeiras. Então, o Palmeiras saiu um pouco mais para o jogo, a gente conseguiu buscar mais espaços pelas laterais, pelo meio de campo, seja pelo chute de fora da área. A Ari Borges, ela entrou, ela teve uma bola na trave no segundo tempo e foi quase que ser um golaço, né? A gente sabe que a Ari, ela é muito, muito importante para a equipe do Palmeiras, seja coletivamente quanto individualmente, né? Que ela pode fazer um contra um, ela pode tentar fazer um drible. Essa movimentação dela é muito importante para o Palmeiras. E ela entrou, acho que era uns 23 minutos do segundo tempo, então ela teve uns bons minutos aí para mostrar que o Palmeiras poderia buscar até a vitória. Então, o Palmeiras iniciou um segundo tempo mais ofensivo, mais agressivo. A gente conseguiu chegar com mais perigo à área do São José, seja pela bola aérea com os escanteios cedidos para a gente, seja na construção de jogadas em que a gente teve um pouquinho mais de facilidade. A área, ela entrou no lugar da Otília. A Otília não fez uma boa partida, até por não ter recebido tantas bolas para poder tentar a finalização, né? Como a gente falou, já teve muita dificuldade no primeiro tempo. E o Palmeiras entrou no segundo tempo com a Carol Baiana, a Catrine e a Calderan. Aí saíram a Dandara, a Tainara e a Manuela, né? Então, o Palmeiras a gente viu com a Bruna Calderan, que é uma ótima lateral, como a gente fala, de buscar o jogo, de fazer essa transição ofensiva muito boa, que a gente sempre fala que a Bruna é muito importante nisso, né? Então, o Palmeiras deu uma alavancada um pouquinho maior para tentar buscar esse resultado. Então, a gente teve mais oportunidades, a gente criou mais chances, a gente conseguiu encontrar mais espaços, não só pelas laterais, mas pelo meio de campo, que no primeiro tempo estava muito bloqueado, porque o São José estava fazendo uma marcação muito mais segura, né? Então, pela qualidade das meninas, a gente viu um Palmeiras um pouco mais solto, um pouco mais precisando do resultado. Acho até pela função de que o Palmeiras, a gente sabe que, pela classificação, já que já estava muito difícil, então as meninas devem ter colocado na cabeça que a gente precisava vencer, né? É vencer ou vencer, porque nos próximos jogos vai ser confrontos diretos. Então, contra o São José, a gente tinha que vencer, principalmente por ser mando de campo, mesmo que não tenha sido no Allianz Parque, né? Tenha sido no Canindé. As meninas devem ter colocado isso na cabeça, saber que elas precisavam ir para cima, como foi contra o Corinthians na final do Campeonato Brasileiro, já que a gente tinha perdido o primeiro jogo de 1-0. Então as meninas tinham que ir para cima, tinham que buscar o gol a qualquer custo para empatar e, consequentemente, virar, né? A virada veio no finalzinho do segundo tempo, mas a gente já merecia pelo que a gente estava demonstrando. A Camelinha bateu o pênalti de empate do Palmeiras, né? Que já deu um gás a mais para as meninas, porque no momento em que a gente estava melhor no jogo, a gente estava conseguindo chegar mais, o gol de empate, ele dá uma confiança a mais para a gente tentar a vitória. O Palmeiras estava sufocando muito o São José. A gente teve outras oportunidades, teve essa bola na trave da área, teve uma melhora significativa com as mudanças, então acho que foi isso, foi o que ajudou o Palmeiras realmente a conseguir a vitória. Mesmo que o gol tenha saído no fim do segundo tempo, o Palmeiras já merecia a virada antes mesmo do finzinho, né? Pelo que a gente estava mostrando, porque o São José, ele pouco agrediu no segundo tempo, a Julie quase pouco foi acionada, não recebeu tantas bolas para fazer a defesa, então o Palmeiras foi bem defensivamente no segundo tempo, e ofensivamente a gente deu essa melhorada, tanto em função das substituições que entraram, tanto em função de saber que precisava buscar o resultado, mas o segundo tempo foi um pouco mais do que a gente está acostumada de ver o Palmeiras em campo, né? As meninas fazendo essa transição ofensiva, buscando essa criação de jogadas, tentando ser um pouco mais intensivas. É claro que às vezes a gente ainda bate na tecla da finalização, que a gente pecou um pouquinho na finalização. A Bruna Caldeirão, se eu não me engano, ela teve uma ótima oportunidade na pequena área, que eu achei até que ia fazer o gol, e ela colocou a bola por cima do gol, então, que eu até achei que ia entrar e infelizmente não entrou, mas a gente teve essas oportunidades, só que infelizmente na tomada de decisão, na finalização, a gente ainda pecou um pouco, mas comparado ao primeiro tempo foi bem melhor, e se a gente for analisar pelo segundo tempo, o Palmeiras realmente mereceu a vitória, porque foi muito mais para frente, né? Foi mais agressivo, e é isso, e ainda bem que a gente conseguiu resultado positivo, da forma como foi, é um pouquinho mais sofrida, né? Mas era algo que a gente já esperava do Palmeiras vencer, porque precisava vencer, porque a gente precisava do resultado, mas pelo que a gente apresentou no segundo tempo, foi bem melhor, foi mais um pouco parecido com aquele Palmeiras que a gente está acostumado.
Finalização, inclusive, é um assunto que a gente sempre bateu na tecla aqui no nosso podcast, que era algo que era algo complicado para o time do Palmeiras. E assim, não só para o time do Palmeiras, né? Hoje a gente tem muitas equipes que têm problemas de finalização. Mas para o Palmeiras é também. A Bia Zanerato, quando estava, é uma especialista, né? Não tem jeito. A gente já falou sobre isso, também falamos em live. Mas tá, é difícil essa questão da finalização. É algo que é um probleminha, assim, para a equipe, né? Podia ser um pouco melhor. Apesar de que nos jogos de mata-mata aí das finais, tirando o jogo contra o Corinthians, a finalização não foi um problema tão grande, né? Porque o Palmeiras conseguiu golear umas duas vezes, mas é difícil mesmo. E, Laysa, falando do segundo tempo, então, em comparação ao primeiro, quais foram os recursos adotados aí pelo Palmeiras nesse segundo tempo que deram certo, que no primeiro tempo acabou não rolando?
Segundo tempo do Palmeiras, como a Grazi colocou, parecia que a gente estava vendo o Palmeiras que a gente conhece jogar. O Palmeiras fez o que a gente sabe que o Palmeiras faz, que é jogar com intensidade, com pressão, com as linhas altas, jogar lá na frente, jogar com tudo. O Palmeiras voltou realmente pressionando bastante. Logo no primeiro minuto, o Palmeiras já chegou na área, já teve chance de gol. Foi até o momento que a Otília teve um choque de cabeça, ficou um tempo parada e tudo. Mas o Palmeiras, assim, pressionou muito, tava procurando as chances de bola parada. E no primeiro tempo nem isso, né? No primeiro tempo a gente teve algumas chances assim de falta, um escanteio ou outro. Mas na volta do segundo tempo o Palmeiras conseguiu encontrar bastante oportunidades de bola parada. Tanto que o nosso primeiro gol foi de um pênalti, né? Mas teve chance de escanteio, teve falta, né? E hoje foi... A Camelinha bateu bastante algumas bolas, e aí ficou a Camelinha. E Julia Bianchi, né? Que são duas batedoras muito boas do Palmeiras. Tanto que foi a partir de uma falta que a Julia Bianchi bateu, que o Palmeiras... Que sobrou o gol da virada. Então, assim, o Palmeiras soube usar e abusar disso, sabe? Dessa característica de Palmeiras que a gente conhece. Desse jogo intenso, desse jogo pra frente, desse jogo que o Palmeiras chega. A gente viu o Palmeiras chegar. Tanto que pro final do jogo era uma orientação do técnico do São José que o São José ficasse todo antes da linha do meio campo. Então o São José recuou inteirinho. Por quê? Porque o Palmeiras não dava tempo para o São José. O Palmeiras foi realmente muito intenso. O Palmeiras não dava tempo para o São José respirar. Eram muitas chances de gols, assim, uma atrás da outra. E é isso que a gente queria ver. Novamente, cai no que a gente já falou aqui, no que a gente fala em todo o podcast, toda a live. Erro de finalização. O Palmeiras erra muita finalização. O Palmeiras hoje teve bola na trave, que a Grazi falou da Ari Borges. Ela tinha acabado de entrar. Teve uma chance também da Carol Baiana, que a goleira do São José, assim, foi pega desprevenida, assim. A bola passou por ela, assim, meio fraquinho, mas a zagueira do São José conseguiu tirar. A gente teve algumas chances, assim, de batida direta de fora da área também. Então, as meninas tentaram bastante. Teve as chances da Bruna Caldeirão, que passou por cima da trave. Então, realmente, o Palmeiras no segundo tempo, tudo que faltou no primeiro de chances de finalização, o Palmeiras teve no segundo tempo. A finalização em si, nesse último toque, ainda é o pecado do Palmeiras. Ainda é, assim, tipo, uma coisa que é um erro pontual de todos os jogos. Todo jogo a gente fala isso. É um erro recorrente do Palmeiras. Não é assim um jogo ou outro. Isso é desde que o Palmeiras está lá na primeira fase do brasileiro, que estava assim, artilharia do campeonato, tudo. O Palmeiras sempre perdeu muito gol. Mas agora chegou no momento que isso está prejudicando o Palmeiras, né? Hoje a gente conseguiu sair com a vitória. Mas no jogo contra o Bragantino, por exemplo, no meio da semana, a gente finalizou 14 vezes e não conseguiu achar um gol. Então o Palmeiras tem que acertar esse pé das meninas, tem que treinar muita finalização, tem que fazer mesmo um trabalho muito voltado para isso, porque o Palmeiras conseguiu hoje é um exemplo claro que o Palmeiras tem recurso, porque estava tentando de um jeito e não estava dando certo, tentou de outro e deu. Mas o que está faltando mesmo é essa finalização, é esse último toque, porque o Palmeiras realmente perde muito gol. E isso, conforme o campeonato avança, isso vai se tornando cada vez mais um fardo, né? Porque agora não tá mais no momento do Palmeiras errar tanto assim. Agora o único campeonato que a gente tem para disputar é o Paulista. E a gente precisa estar ali na ponta da tabela para a gente classificar. E isso a gente só consegue fazendo gols, ganhando partidas. E agora os próximos jogos do Palmeiras são jogos mais complicados. E o Palmeiras precisa acertar esse pé, porque agora vai se tornando cada vez mais decisivo saber fazer gol e não saber fazer gol, né, no campeonato. Então, assim, no segundo tempo, graças a Deus, o Palmeiras soube aproveitar, então, as meninas que batem muito bem bola parada. Bola parada sempre foi um recurso bom do Palmeiras, hoje deu muito certo também. Essa linha de marcação alta. No final do jogo, o Ricardo Belli colocou até a Agustina para jogar ali mais à frente, né? Até o comentarista falou: nossa, a Agustina agora é a centroavante do Palmeiras, porque o Ricardo Belli colocou a Carol Arcanjo lá na zaga para colocar a Agustina lá na frente para tentar achar um gol de cabeça, ou enfim, conseguir chegar ali também, porque a Agustina gosta de fazer gol, né? Então o Palmeiras realmente chegou uma hora ali que era tudo ou nada. O Palmeiras de verdade estava tentando de todas as formas, e é isso que a gente quer ver do Palmeiras sempre. Mas falta mesmo esse último toque, esse toquinho pro gol que tem que acertar.
Esse último toque aí tem sido um problemão pra gente. Saudades do último toque, inclusive, porque muitas vezes as meninas acabam entrando na área também e elas não têm o gesto técnico. Às vezes eu sinto que, tipo, parece que elas têm um pouco de receio, né, Laysa? Só pra completar, às vezes parece que elas têm um pouquinho de receio de bater pro gol. Eu vi isso também no Rony. O Rony, quando tava de centroavante no jogo contra o Flamengo, ele teve algumas chances, mas eu senti que ele teve medo de bater pro gol, sabe? Essa impressão que me passa de vez em quando. Que... Não sei se você vê isso também, você e a Grazi.
Sim, Val. Acho que uma coisa que no Palmeiras a gente vê muito é erro de tomada de decisão. E isso às vezes parece que é insegurança, e eu tenho isso com o Rony também. Parece que é exatamente isso, sabe? Que é medo, que é insegurança, não sei se é medo de errar. Mas as meninas, às vezes, bate pro gol, mas bate fraco, Sabe, a gente vê muito isso, essa tomada de decisão, esse. Não sei o que que é, se é mesmo uma insegurança. Eu não sei, mas é essa impressão que a gente fica, né? Parece que o Palmeiras chega lá na frente e não sabe muito bem o que fazer.
E não era tão assim, né? Hoje, por exemplo, eu vi uma jogada, eu não lembro quem que tava na jogada, mas que eu acho que era a Bruna Caldeirão, que ela podia ter batido para pro gol, mas ela preferiu fazer o passe, sabe? Então, às vezes eu sinto um pouquinho dessa insegurança mesmo de bater, de finalizar. Grazi, você vê um pouquinho disso também?
Vejo, Val, é como vocês falaram, essa questão de insegurança mesmo, né? Acho que às vezes as jogadoras pensam que se elas sinalizarem e não derem muito certo, acabam perdendo um pouquinho da confiança. Então, às vezes você prefere jogar, entre aspas, a responsabilidade para outra jogadora. Só que às vezes essa não é a melhor opção, né? Porque às vezes você está melhor posicionado para fazer o chute e a finalização para, consequentemente, sair o gol. Que a outra jogadora que vai receber o passe, porque às vezes o time adversário consegue fazer a interceptação, consegue fazer o corte, e você acaba perdendo uma boa oportunidade de fazer o gol, né? Então eu acho que tem que ter mais é arriscar mais, não tem que ter mais medo. Seja de chute de fora da área, quando você tá sozinha, quando você não tem nenhuma marcação, porque o Palmeiras é muito bom também nisso, então eu acho que tem que trabalhar mais. Acho que isso talvez até psicologicamente, né? Eu acho que as meninas têm que trabalhar muito mais isso, porque essa tomada de decisão às vezes atrapalha muito, porque você chega sozinha ali, cara a cara com a goleira, ou tá um pouquinho com mais liberdade ali, e você, ao invés de chutar, você quer dar o passe para outra jogadora que não vai ter essa mesma possibilidade de fazer o chute. Ou ela também vai perder caso ela receba, entendeu? Então, eu acho que tem que ter mais confiança, tem que ter mais essa vontade de fazer o chute mesmo, de não ter medo, de não ter essa insegurança, porque tá sendo bem difícil, né? A gente vem falando já há muito tempo que o Palmeiras tem pecado muito nessa questão de finalização, mas você não pode ter esse medo, você tem que arriscar. Se você chegar ali sozinho, você tem que chutar. Pode fazer o gol, pode não fazer, até por uma defesa da goleira, porque errou um pouquinho o chute, mas tem que arriscar, porque às vezes é uma oportunidade que você não vai ter mais à frente, né? Principalmente, por exemplo, em um clássico, em que você vai preferir dar o passe do que você vai querer chutar. E essas oportunidades, principalmente em jogo grande, às vezes é muito difícil de aparecer, né? Então, tem que arriscar mais, tem que trabalhar mais essa questão, porque apesar da gente estar tá, a gente está pecando muito na finalização, né? O Palmeiras, como a gente já falou, contra o RB Bragantino, a gente amassou, a gente teve muitas oportunidades, mas a gente não soube finalizar muito bem, a gente perdeu muitos gols. Então, é algo a ser trabalhado, porque a gente só tem o Campeonato Paulista, então tem que arriscar mesmo, não tem que ter medo, não, porque a gente sabe da qualidade das meninas, então é um momento em que você não pode deixar essa oportunidade passar, porque depois pode não ter outra, né? Então é algo a ser trabalhado e as meninas têm que arriscar mesmo assim.
Sim, e se a gente for notar também, a Camilinha, uma das que mais arrisca de fora e de dentro, foi quem fez o primeiro gol. Tudo bem que foi de pênalti, mas foi ela que fez. E também ajudou, né, no segundo gol, ali no finalzinho, que foi um gol de bola parada, após a cobrança de uma falta. Carol Arcanjo empurrou para dentro o chute da Camilinha também, que tinha destino certo.
Val, e isso que você falou da Camilinha, dela arriscar, né, dela chutar bastante de fora da área, foi justamente assim que foi o nosso gol na final, né, contra o Corinthians. O gol que ela fez foi arriscando de fora da área, meio sem jeito ali, e ela fez aquele golaço.
Exato, bem lembrada. Ela insistiu bastante, inclusive, nessa jogada para tentar marcar esse gol. Muito bem lembrado. Mas é isso, gente. Acho que a gente passou pelos principais pontos dessa partida, pontos fracos e pontos fortes, né? É bom a gente ressaltar aqui o time do Palmeiras. Apesar do momento de oscilação, não era para oscilar agora, né? Mas acho que todo time acaba passando por essa oscilação. E apesar desse momento, é uma equipe muito coerente, né? Uma equipe que a gente viu no brasileiro inteiro indo muito bem, foi pensada para isso, né? Infelizmente não ganhou o título, mas tem muito para entregar ainda. É importante manter a base, pelo menos a espinha dorsal do time para a temporada que vem, porque é um time que eu acho que entrega bastante, né? Bom, queria agradecer a presença de vocês hoje. Grazi, seu recado, seu tchau pro pessoal que ouviu a gente.
Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que acompanhou mais uma vez a gente aqui, mais um podcast falando sobre o Palmeiras. Dessa vez foi como uma vitória muito importante para a gente, né, que volta a dar confiança para a equipe, depois de uma sequência bem negativa para a gente. Então, independente de quem a gente enfrentou, eu acho que fica mais pela vitória, pelos 3 pontos, por seguir na busca pela classificação. A gente sabe que é um pouco difícil, porque tem outras equipes muito qualificadas também, mas que a gente vai em busca. Então, os 3 pontos hoje foram importantíssimos para a gente seguir nessa luta. Pela forma que foi também, mesmo que tenha sido no último minuto, a gente viu uma melhora no segundo tempo do Palmeiras, né? Então, é algo para se agarrar, para ver que deu uma melhorada e tentar melhorar também os erros que aconteceram. Então, é jogo a jogo. Então, agradecer mais uma vez a todo mundo mesmo que acompanhou a gente, que escutou a gente até esse último momento, né? Que a gente fica muito feliz, que acompanha o futebol feminino, o Palmeiras feminino, como a gente sempre vem falando. E muito feliz que tenha sido como uma vitória nos últimos podcasts que eu gravei. A gente veio, infelizmente, lamentar algumas derrotas, mas é sempre bom para a gente que acompanha o Palmeiras feminino ver, né, que as meninas conseguiram a vitória e que a gente fica muito feliz com isso. Então, é agradecer a todo mundo que acompanhou, agradecer a Val, agradecer a Laysa, já que eu nunca mais tinha feito pod com ela, né? Tava sendo a maga. Mas é sempre muito bom bater esse papo, principalmente com Vitória, né? Então, até a próxima. E que a gente consiga a classificação no Paulista. E que na próxima a gente também venha falar sobre uma vitória do Palmeiras. Serão jogos difíceis os próximos 2 jogos do Palmeiras, né? Mas que a gente acredita, segue confiando na classificação. E que no próximo podcast a gente venha falar mais sorridente e venha falar de uma vitória.
Espero falar de mais vitórias ainda. Laysa, seu agradecimento, seu boa tarde, bom dia para quem nos escutou até agora.
Gente, primeiro eu queria agradecer vocês, Val, Grazi. Sempre um prazer estar aqui. Hoje a gente falando de uma vitória, né? Um pouquinho difícil, mas que nas próximas sejam mais fáceis, sejam assim, a gente tenha mais o que elogiar. Tô aqui criticar. Espero que o Palmeiras embale agora, que seja aí começo de uma sequência de vitórias assim seguidas, porque eu não quero mais perder. Agradecer a todo mundo também que ouviu a gente. Um ótimo dia, tarde ou noite para você que ouviu a gente até aqui. A gente sempre faz esse material com muito carinho. Fazia tempo que eu não fazia podcast, estava com saudade de fazer. Então, para você que ouviu até aqui, muito obrigada mesmo. É para vocês que a gente faz isso. Então, espero muito que vocês tenham gostado. E é isso. Até a próxima, gente.
É isso, gente. Queria agradecer vocês duas pela participação. Agradecer a todo mundo que escutou até aqui. Não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais. @analiseverdão no Twitter e no Instagram. Porque lá tem todas as novidades. Então, no Twitter tem tempo real sempre. No Instagram tem a live das palestrinas. Toda segunda-feira, 8 horas da noite. Tem os boletins das palestrinas. Tem reels de TBT. Tem... Nossa, tem tanta coisa no nosso Instagram também. Não deixem de acompanhar. E é isso, até a próxima. Espero que a gente venha aqui comentar mais vitórias do Palmeiras feminino. E quem sabe aí até... vamos continuar aqui acreditando num título paulista, porque o Palmeiras tá vivo ainda. Precisa de um empurrãozinho, mas tá vivo ainda na competição, viu, gente? Então é isso. Até o próximo. Tchau, tchau.